Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. A partir de Washington, nesta segunda-feira, 12 de dezembro, é o dia da independência do Quênia. Foi há 59 anos atrás, em 1963. Hoje, lá fora, aqui na capital americana, 7 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. A técnica é da Nashwan Kali. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Intensos combates na Ucrânia. Forças ucranianas atingem quartel do grupo mercenário Wagner. Antigo dirigente militar da Guiné-Conakry nega responsabilidade no massacre de mais de 150 pessoas. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. A polícia atacou camponesas na Talatona.
Vinha 25 carros de patrulha. Nós, mamãe, vai conseguir lutar com a polícia. Não sei se aquele polícia saíra onde. Esse aqui me atirou no chão.
Empurrado em cima das mães, empurrões, estragaram todos os nossos afazeres.
Em conferência sobre a corrupção, diz-se que alguns são intocáveis.
E nós tivemos casos de figuras bem conhecidas que chegaram a ameaçar tribunais. Se tocarem em mim, eu falo.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Conselho de Refugiados da Noruega disse que a Europa deve esperar uma nova onda de centenas de milhares de refugiados da Ucrânia durante o inverno, devido ao que disse serem condições inacreditáveis no país. O diretor da organização, Ian Engeland, falava após ter visitado a Ucrânia e disse que a crise deverá ultrapassar outras crises de refugiados noutras partes do mundo. Hoje, forças russas atacaram alvos no leste e sul da Ucrânia com mísseis, drones e artilharia, registando-se mais ataques a infraestruturas de energia que já deixaram milhões de pessoas sem eletricidade em temperaturas abaixo de zero. A Ucrânia disse que as forças russas estão a sofrer grandes baixas na frente leste, mas reconheceu que as suas tropas estão também a sofrer baixas. Muitos membros do grupo mercenário Wagner foram mortos quando um hotel na cidade de Kadvika, em Luhansk, onde estavam baseados, foi atingido por artilharia ucraniana. Não houve confirmação independente do ataque, mas vídeos nas redes sociais mostram o hotel em chamas. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia concordaram em colocar mais 2.100 milhões de dólares de um fundo usado para pagar apoio militar à Ucrânia. Portanto, concordaram em colocar essa quantia num fundo. O presidente americano Joe Biden falou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e disse estar a dar prioridades em melhorar as defesas antiaéreas do país. A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, disse que o apoio militar e económico à Ucrânia dos Estados Unidos, que já atingiu mais de 50 mil milhões de dólares, vai continuar. A representante para o comércio externo dos Estados Unidos, Catherine Tai, disse hoje que Washington gostaria de explorar um meio termo entre os acordos de comércio livre e a Lei da Oportunidade e Crescimento em África, a AGOA. Tai revelou que vai ser assinado um memorando de entendimento com a Zona de Comércio Livre da África. Ela acrescentou que o memorando de entendimento deverá ser uma plataforma para se melhorar a AGOA, uma lei ao abrigo da qual bens africanos que obedeçam a certas condições entram nos Estados Unidos livre de impostos. O antigo dirigente militar da Guiné-Conakry, Moussa Dadis Camara, negou acusações de que é responsável por um massacre ocorrido em 2009, em que mais de 150 pessoas morreram. Camara dirigia o país quando dezenas de milhares de pessoas se concentraram num estádio em Conakry para pressionar Camara a não se candidatar a eleições presidenciais que seriam realizar no ano seguinte. As forças de segurança atacaram o estádio, provocando pânico entre as pessoas presentes. Muitas foram esmagadas a tentar fugir, outras foram mortas a tiro ou esfaqueadas. A acusação diz ainda que um número indeterminado de mulheres foram violadas. Para além de Camara, outras 10 pessoas são acusadas de responsabilidade no massacre. Falando no tribunal, o antigo dirigente militar culpou soldados indisciplinados pelo acontecimento, que descreveu como uma conspiração orquestrada para o remover do poder. A Guiné-Conakry é atualmente governada por outra junta militar, que assumiu o poder num golpe de Estado o ano passado. Um porta-voz do Departamento de Estado americano disse que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com notícias de que o exército nigeriano matou crianças durante confrontos com rebeldes. O porta-voz disse que os Estados Unidos levantaram a questão com o governo nigeriano. Dirigentes militares nigerianos disseram à Reuters que o exército nunca atacou e matou crianças e descreveu as alegações como um insulto aos nigerianos e parte de um esforço estrangeiro para mitar a luta contra rebeldes. Homens armados atacaram hoje um hotel na capital do Afeganistão, Cabul. 3 atacantes foram mortos e 21 pessoas ficaram feridas. O hotel, na zona comercial da capital afegã, serve de residência, entre outros, a vários cidadãos chineses. Um porta-voz do governo dos Talibã disse que os atacantes foram mortos pelas forças de segurança e nenhum cidadão estrangeiro foi morto. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade pelo ataque, que surge um dia depois dos Talibã terem afirmado que a China tinha pedido maior segurança para a embaixada chinesa. Na semana passada, homens armados tentaram assassinar o encarregado de negócios do Paquistão, que contudo escapou ileso do atentado. Diplomatas americanos não identificados reuniram-se ontem e hoje em Langfang, na China, com o vice-ministro dos negócios estrangeiros chinês, Xian Feng. Uma destacada entidade americana disse que as conversações tinham sido cândidas e substanciais. Durante o encontro, a delegação americana sublinhou a importância de se libertar de cidadãos americanos detidos ilegalmente ou sujeitos à proibição de saídas da China, disse a mesma fonte. Desconhecem-se mais pormenores. Tropas chinesas e indianas entraram em confrontos na zona de Tawang, no estado indiano de Arunachal Pradesh, na sexta-feira, disse hoje a agência de notícias ANI. A agência disse terem-se registado ferimentos ligeiros em soldados de ambos os lados. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano não comentou.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos começar em Luanda. Forças policiais atacaram um grupo de camponesas em terras agrícolas em disputa numa das zonas mais nobres da capital, Teletona. O conflito já vem do ano de 2009 e opõe camponesas, filiadas na associação Anandeng e a cooperativa Lar do Patriota, e envolvem 309 hectares nessa zona da capital. O assunto está em tribunal e no próximo dia 20 de janeiro o juiz vai decidir quem fica com o espaço. Enquanto isso, as 536 camponesas vão-se queixando de violência policial, a mais recente no último fim de semana. Manuel José.
De acordo com Santos Adão, presidente da Anandeng, que tem sob seu controle 536 camponesas, no último fim de semana, a polícia chegou ao local com um forte aparato.
A polícia só chegou aqui, não falou nada, não apresentou documento, disse que não queremos saber se há documento ou não tem documento. A nossa missão é que eles mandaram só para fazer isto e fizeram daquilo que eles queriam fazer.
A senhora Luísa Francisco, de mais de 60 anos de idade, diz ter sido uma das vítimas do que chamou brutalidade policial.
Vinha vindo 5 carros de patrulha. Nós, mamãe, vai conseguir lutar com a polícia. Não sei se aquele polícia saíra onde. Esse aqui me atirou no chão. Me atirou no chão um braço de logo. Agora sigo esse braço aqui. Eu tenho filho, tenho neto. Aqui na lavra onde sai comida para os netos. Essa hora que ele soube me partir um braço, vou tirar comida onde para andar nas crianças. Quero falar no presidente. Nós queremos mesmo para João Oresso tomar medida dessas tropas aqui. Polícia é para ir na guerra onde tem guerra. Não é para vir lutar com as mamãe.
Luísa Ventura diz também ter sofrido da brutalidade policial. Clama por socorro.
O camponês, o nosso Deus, nos deu a semente para cultivar. Nós da camada baixa não dependemos das empresas, dependemos do campo. Passamos mal. Empurrado em cima das mães, empurrões, estragaram todos os nossos afazeres e levaram até um material que nós tínhamos aqui no lugar. Vocês estão apostando na construção e no campo não, por quê? Nós estamos a passar mal, por favor. Socorro, venha nos acudir.
O caso desta parcela de terra já se encontra em tribunal, que fez sair uma providência cautelar a embargar todas as obras enquanto decorre o processo. No próximo dia 20 de janeiro, o Tribunal de Luanda vai decidir sobre o caso.
25 carros da polícia, 5 carros da SIC e outros carros que os vidros eram fumados, que desconheço as marcas. Nosso presidente tem que ver por isso. A massacrar ontem as mamãs. Que tipo de governo é esse? Que as nossas
mãe trabalhando aqui. É dor. O que fizeram aqui? Nós só andamos assistindo os filmes que é tipo, eles são artistas, nós somos os bandidos. Se eles estão a dizer que são dono do espaço, então o caso está no tribunal, por que vir com forças? Está a vir lutar com quem? Inimigo?
Teresa Rebo, filha de uma das camponesas que se queixa de ter sido também agredida. Até o momento em que expedíamos este trabalho, a polícia não respondeu à solicitação da Voz da América. Tentativas de ouvir alguém ligado ao lar do patriota fracassaram. Da administração municipal do Teletona, ninguém fala sobre o assunto. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar em Luanda, mas agora com outra questão. O que é que se passa na Telecom? Há versões diferentes sobre o despedimento ou não de trabalhadores. Funcionários da Telecom acusam a direção daquela empresa de rescindir contratos com os trabalhadores que estiveram em greve até 30 de setembro passado e a mandar outros para a reforma compulsiva ou transferi-los para áreas não da sua vocação. A empresa, contudo, nega isso. Venâncio Rodrigues.
Os trabalhadores daquela companhia estatal angolana suspenderam uma greve que durou 100 dias a favor de melhorias das condições salariais e de trabalho. Adriana Pandas, especialista em eletricidade eletrónica e telecomunicações há 7 anos, é uma das visadas no processo de rescisão do contrato, que afirma não ter dúvidas quanto aos motivos do despedimento.
E hoje eu me deparo com essa situação por simplesmente ter reclamado algum direito meu. Eu estou há mais de 7 anos, né? A caminho de 8, e a empresa vem do nada simplesmente por estar na greve e tens que sair. Acho que não é assim. Mas o mais curioso é que a empresa quer despedir, mas continua a contratar. Então, se me vierem com conversa de que não precisamos mais de ti, é mentira. Porque eu, pessoalmente, estou numa área e até estou num grupo que precisa de mais 2 colegas para completar o meu grupo.
Para o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações e Afins de Luanda, Lourenço Afonso, a atitude dos responsáveis da Angola Telecom é uma violação à Lei Geral do Trabalho.
Como é que nessa altura e nesse mês de festa, estamos a falar mês de dezembro, cria-se uma situação dessa, despedir ou rescindir o contrato com trabalhadores? Esse é o Natal ou boas festas que a empresa está preparada para os trabalhadores que fizeram a greve? Muito sinceramente, todas essas situações estão acontecendo sob o olhar atento do senhor ministro. O senhor ministro Mauro Oliveira sabe o que está acontecendo na Angola Telecom. Por que que não chega na Angola Telecom, chama o senhor PCA, chama a senhora diretora de recursos humanos para mandar parar com esse processo?
Por sua vez, o secretário-geral da CGCIL, a Central-Geral dos Sindicatos Independentes Livres de Angola, Francisco Jacinto, considera que o tratamento a que está a ser dado o caso da Angola Telecom pode criar um precedente para outras empresas tuteladas pelo Estado e desencorajar o movimento reivindicativo no país.
Olha, o interesse da Angola Telecom, o interesse de todo cidadão angolano. A empresa é nossa, do Estado, todos nós fizemos parte do Estado. Portanto, aquele que está a dirigir não pode pensar que é o dono, é o proprietário. Isso pode influenciar. O governo não pode estar a dar mau exemplo. É para os outros setores produtivos do país. É o governo que propõe e os órgãos de soberania do Estado aprovam, que é a Assembleia Nacional. E os outros diplomas são aprovados pelo próprio governo, que é o executivo, não é? No valor da pessoa acima de tudo. E me parece também que nós não estamos, de fato, a gerir as nossas empresas, não estamos a gerir as nossas instituições, dando valor ao homem, dando valor à sociedade, ao homem.
Entretanto, o PCA da Angola Telecom, Adilson dos Santos, disse à Voz da América não ser verdade que alguém foi despedido por ter aderido à greve.
O que eu posso dizer é que não há ninguém que tenha aderido à greve e tenha sido despedido. Portanto, não sei de onde é que vêm essas mensagens, mas rescisão é uma coisa, cessação do contrato é outra, despedimento é outro. Portanto, tem que ser efetivamente dito o que é que se passa, né?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Lubango. Na Uila, mais de 5 mil jovens foram formados este ano em diferentes cursos profissionais, disse o Instituto Nacional de Formação Profissional. Os cursos técnicos são vistos como aqueles que mais podem contribuir para combater o desemprego e também para a aceleração da economia angolana. Teodoro Albano.
Eletricidade, construção civil, serralharia, noções principais sobre empreendedorismo, são alguns dos cursos oferecidos de forma gratuita aos jovens agora desejosos do primeiro emprego. contratado pela Voz da América, o analista econômico José Macuva considera os cursos técnicos uma aposta segura para Angola, até para a promoção do autoemprego.
É um ato que, de certa forma, é mesmo benéfico para o nosso país, porquanto promove o autoemprego e o empreendedorismo, né, que são, de facto, atividades muito necessárias para o progresso de qualquer nação, né? Desde que esses empreendedores, do caso dos empreendedores, sejam respeitados no meio ou no país onde estão inseridos.
Perante os elevados índices de desemprego, sobretudo entre os jovens, é importante que as políticas públicas e as medidas económicas da parte do governo facilitem o acesso ao emprego e estimulem o autoemprego. Defende o também economista Altino Silvano.
Algumas políticas que já foram criadas para cedência de crédito com taxas de juros bonificadas, essas devem ser de facto extensivas a estes jovens para poderem de facto aqui fomentar as suas atividades económicas.
O diretor do Gabinete Provincial da Juventude, Osvaldo Lunda, olha para o número de jovens agora habilitados profissionalmente com bastante otimismo a perspectiva da redução do desemprego.
Todos os jovens aqui que acabaram a formação, alguns receberam kits, outros estão nos estágios profissionais e alguns com microcrédito, têm uma porta aberta para uma infinidade de possibilidades.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos baseado em três pilares: boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro, na capital americana, Washington, D.C. Portanto, não se esqueça, pode acompanhar essa conferência aqui na Voz da América. Nós vamos, sem dúvida, segui-la com muita atenção. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 12 horas 17 minutos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau, e uma em Cabo Verde, a Rádio Morabeza. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, ouvintes, logo que souber, quando nós soubermos quem é o nosso convidado, vamos anunciá-lo e qual o tema em debate, e os ouvintes podem de imediato mandar perguntas e comentários para o nosso WhatsApp, e, como já referimos, o número é mais 1-202-251-9466. Passamos agora a Luanda, onde o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, em parceria com a Procuradoria-Geral e as missões da União Europeia e da ONU em Angola, promoveram na manhã de hoje uma conferência sobre o tema O papel dos jovens no combate à corrupção, isto no âmbito das declarações do Dia Internacional contra a Corrupção, que foi assinalado no dia 9. E como nos diz o Koko Mokuta, parece que há ainda algumas dúvidas sobre esse combate.
Para Pedro David, um dos participantes da conferência sobre o papel da juventude no combate à corrupção, a iniciativa é positiva e espera que hajam resultados nestas ações.
Não é só da parte de quem governa, mas deve ser encarado esse desafio como algo de todo cidadão angolano, tanto deve se comprometer para o combate contra a corrupção.
João Silva, outro participante.
Vemos exemplos que muitas vezes não deixam a duvidar de que a justiça parece estar ser seletiva, porque teme-se que se tocarem alguns que muito sabem, pode destruir muita coisa. E nós tivemos casos de figuras bem conhecidas que chegaram a ameaçar tribunais. Se tocarem em mim, eu falo.
Para João Paulino, vogal do Conselho Superior da Magistratura, os prevaricadores ligados a matérias de corrupção vão todos os dias melhorando as suas técnicas do cometimento dos crimes. Foque Mokuta, Luanda.
Na página desportiva vamos já falar das meias finais do Mundial de Futebol, meias finais começam já amanhã e nessas meias finais, pela primeira vez, vai estar aí uma equipa africana, Marrocos, a sensação deste campeonato do mundo. Marrocos chega a esta etapa depois de, na fase de grupos, ter ficado no topo do grupo F, onde empatou com a Croácia, bateu a Bélgica e o Canadá. Depois, nos oitavos de final, eliminou sensacionalmente a Espanha aos penaltis e no fim de semana foi a vez de Portugal, foi à vida. Portanto, Marrocos tomba gigantes. Agora, na quarta-feira, tem pela frente os atuais campeões mundiais, a França. Amanhã já temos o Croácia-Argentina, mas em ligação com o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente, começámos por lhe perguntar sobre o jogo de Marrocos com a França.
Olha, os jogos não se ganham na véspera e os nomes do futebol nem sempre acabam por decidir as partidas. Quem chega até esta fase da competição, naturalmente, que tem um grande aditivo, que é sonhar cada vez mais com a passagem final e, eventualmente, a conquista do Campeonato do Mundo. Os jogadores da seleção marroquina estão com uma vontade de passar para o próximo adversário, não só pelas razões culturais e linguísticas entre França e Marrocos, por tudo quanto foi o percurso da seleção marroquina durante a fase inicial e a fase eliminar da competição, foi irrepreensível. Repare que é a única seleção que até o momento não perdeu neste Campeonato do Mundo e só sofreu um golo e foi um autogolo. Portanto, um golo marcado pelo seu próprio jogador.
Há agora um pormenor interessante aqui. Em 2004, a Grécia venceu a Taça das Nações da Europa, o Euro, e faz-me lembrar muito esta seleção de Marrocos. Foi uma equipa que chegou, ninguém dava nada por ela e jogava precisamente como joga Marrocos. Defesa compacta e só a marcar no contra-ataque e venceu na final, por sinal até venceu Portugal nessa final.
Foi a tal final de Caragunas, no Euro 2004 disputada em Portugal, surgiram como autêntico outsider da seleção grega e acabou por fazer história nesse campeonato disputado em Portugal. Tal como fizeste referência, Marrocos tem um bloco baixo, sai em contra-ataque, tem um guarda-redes que é praticamente 80% da confiança deste plantel magrebino e naturalmente quando sentem que o adversário dá espaço para a velocidade, a seleção marroquina agiganta-se. Foi assim contra a seleção portuguesa, já tinha sido assim durante a fase inicial contra a seleção belga, que tecnicamente era bem dotada ou é bem dotada, e a seleção marroquina deu espaço à Bélgica, que depois foi partindo para o contra-ataque, daí o golo que acabou por ditar a passagem para a outra fase da seleção de Marrocos.
Pois, bem, e agora vamos para outro jogo, que é o Argentina-Croácia. Temos uma equipa, a Croácia, que, portanto, no último Mundial chegou também à final, e depois temos a Argentina, que sonha eternamente com o Mundial para Lionel Messi. A Argentina já teve 6 vezes nas meias finais, esta será a 6ª vez, e a Croácia 3 vezes. Como é que tu vês este jogo?
Olha, as apostas das casas de jogo dão total favoritismo à seleção albo-celeste, à Argentina, neste caso com Lionel Messi, querer fechar o seu ciclo na seleção com um troféu de dimensão planetária. A Argentina está compenetrada para cumprir este desiderato, que passa por vencer primeiro a seleção da Croácia, que não é um adversário fácil. A Croácia de Modric e Perisic, que tem dado boa conta de si, também tal como a seleção marroquina, tem um guarda-redes que transmite total confiança aos seus companheiros.
Era Joaquim Clemente, jornalista desportivo angolano. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, Vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol. Funcionários do Corpo Técnico e Administrativo da Universidade Eduardo Mondlane, a maior e mais antiga instituição do ensino superior em Moçambique, estão em greve desde a manhã de hoje. A reivindicação está relacionada com o atraso salarial de mais de 2 meses e o não pagamento do mesmo na base da tabela salarial única. Alfredo Júnior.
Foi concentrado junto à reitoria que os funcionários da maior universidade pública moçambicana, a Eduardo Mondlane, iniciaram a semana com uma greve exigindo o pagamento dos salários que já vão atrasados há 2 meses. A situação abrange a centenas de funcionários afetos às várias faculdades da mais antiga instituição de ensino superior no país.
Nós não temos salário de novembro e sempre nos contam a história, vamos pagar, nunca mais nos pagam. Nós estamos insatisfeitos, queremos uma resposta. Nós não estamos para vandalizar nada, não estamos para partir nada, nós só queremos paralisar as atividades até que haja uma resposta satisfatória, porque nunca dizem nada, só nos contam a história. Agora estamos a ouvir que nem sou nem o Sul, tal Sul. Este ano não vão nos pagar.
No encontro havido na semana passada com os representantes dos docentes e do Corpo Técnico Administrativo, os diretores das Finanças e dos Recursos Humanos garantiram que os salários de novembro seriam pagos no dia seguinte, sexta-feira, mas com base na tabela salarial antiga. No entanto, tal não aconteceu, o que atiçou os ânimos dos funcionários que optaram pela paralisação laboral.
Esta é nossa casa, o M é nosso pai, tudo, mas nós aceitamos isto. Mas o diálogo aberto é muito bom. Segundo os colegas que estiveram lá, acho que no encontro de quinta-feira, não foi consensual que se pagasse na antiga tabela. Mas, no entanto, sexta-feira, já circulava a informação de que já estão a bombar a tarde. Eu não sou economista, não entendo nada de economista e finanças, mas acredito que de janeiro, acho que o valor deste ano não recebemos próximo ano.
Bom, nós recebemos os nossos enquadramentos, mas é estranho que recebemos os enquadramentos e houve uma promessa que em outubro teríamos o novo salário, mas não aconteceu nada. E recebemos tarde o tal enquadramento. Sim, diferente das outras instituições.
Segundo a Direção de Finanças da UEM, o problema verifica-se desde outubro passado, mês em que a instituição emigrou do descontinuado Sistema Nacional de Vencimentos para o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado, explicou o diretor Estácio Rajá.
O Ministério da Função Pública interrompeu o processo de transição do pessoal para o IFOLHA até terminar todo este processo do TSU. Então, a partir de janeiro, vai recomeçar a transição das pessoas para a IFOLHA. Então, a meta é até ao fim do primeiro trimestre, todos os funcionários estarem no IFOLHA. Então, esta é a meta.
Os funcionários da UEM são o segundo grupo depois dos médicos que optou pela greve devido a falhas na implementação da tabela salarial única TSU. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Horas, 28 minutos, 30 segundos aqui em Washington. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Continue conosco. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopos.
Oh,
estimado ouvinte internauta da Voz da América, bem-vindo a esta segunda parte da emissão vespertina, nesta segunda-feira, que é 12 de dezembro de 2022. Aqui em Washington, D.C., são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 da tarde em Cabo Verde. Na sonoplastia, na Sean Cal, na produção, o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Mais Miguel, votos de boa escuta. Hoje, nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, destacamos: a Europa deve preparar-se para a nova onda de centenas de milhares de refugiados ucranianos, avisa a Organização de Refugiados. E Estados Unidos querem melhorar o Tratado de Comércio AGOA com os países africanos. Somos a Voz da América e a partir de Washington, D.C., transmitimos para o mundo em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar as notícias da Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias de seguida com o João Santa Rita.
O Conselho de Refugiados da Noruega disse hoje que a Europa deve esperar uma nova onda de centenas de milhares de refugiados da Ucrânia durante o inverno, devido ao que disse serem condições inacreditáveis no país. O diretor da organização, Ian Englund, falava após ter visitado a Ucrânia e disse que a crise deverá ultrapassar outras crises de refugiados noutras partes do mundo. Hoje, forças russas atacaram alvos no leste e sul da Ucrânia com mísseis, drones e artilharia, registando-se mais ataques em infraestruturas de energia que já deixaram milhões de pessoas sem eletricidade em temperaturas abaixo de zero. A Ucrânia disse que forças russas estão a sofrer grandes baixas na frente leste, mas reconheceu que as suas tropas estão também a sofrer baixas. Muitos membros do grupo mercenário Wagner foram mortos quando um hotel na cidade de Kadvika, em Luhansk, onde estavam baseados, foi atingido por artilharia ucraniana. Não houve confirmação independente do ataque, mas vídeos nas redes sociais mostram o hotel em chamas. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia concordaram em colocar mais 2.100 milhões de dólares num fundo usado para pagar apoio militar à Ucrânia. O presidente americano Joe Biden falou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e disse estar a dar prioridade a melhorar as defesas antiaéreas do país. A secretária do Tesouro americana Janet Yellen disse que o apoio militar e económico à Ucrânia, que já atingiu mais de 50 mil milhões de dólares, vai continuar. A representante para o comércio externo dos Estados Unidos, Catherine Tai, disse hoje que Washington gostaria de explorar um meio-termo entre o Acordo de Comércio Livre e a Lei da Oportunidade e Crescimento em África, AGOA. Tai revelou que vai ser assinado um memorando de entendimento com a Zona de Comércio Livre da África e acrescentou que o memorando de entendimento deverá ser uma plataforma para se melhorar a AGOA, ao abrigo do qual bens africanos que obedeçam a certas condições entram nos Estados Unidos livre de impostos. O antigo dirigente militar da Guiné-Conakry, Moussa Dadis Camara, negou acusações de que é responsável por um massacre ocorrido em 2009, em que mais de 150 pessoas morreram. Camara dirigia o país quando dezenas de milhares de pessoas concentraram-se num estádio em Conakry para pressionar Camara a não se candidatar às eleições presidenciais a realizarem-se no ano seguinte. As forças de segurança atacaram o estádio, provocando pânico entre as pessoas presentes. Muitas foram esmagadas a tentar fugir, outras foram mortas a tiro ou esfaqueadas. A acusação diz também que um número indeterminado de mulheres foram violadas. Para além de Camará, outras 10 pessoas são acusadas de responsabilidade no massacre. Falando no tribunal, o antigo dirigente militar culpou soldados indisciplinados pelo acontecimento, que descreveu como uma conspiração orquestrada para o remover do poder.
Obrigado, João Santa Rita. Depois das notícias, o João volta para as notícias de desporto, mas vamos para já à reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe, onde o antigo presidente do Parlamento, Delfim Neves, está sob investigação no caso da alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro, ausentou-se do país no último sábado. Delfim Neves foi apontado como um dos mandantes da alegada tentativa de golpe de Estado, movida por militares das Forças Armadas. Ouvido pela Voz da América, analistas tecem os seus comentários aqui na reportagem do Oscar Medeiros.
O advogado de Delfim Neves, Hamilton Vaz, garante que a viagem do seu constituinte a Portugal obedeceu todos os procedimentos de acordo com a sua condição de arguido sob TIR, termo de identidade e residência.
Delfim Neves pode viajar, meu constituinte pode ir para onde ele quiser, desde que sigamos o procedimento de comunicar ao tribunal de que ele, por momento Y, não estará no endereço fixado no âmbito do termo do TIR, né? Da medida de coação TIR, que é o termo de identidade e residência. E esse procedimento foi devidamente feito. É bom ressalvar, não pedimos autorização para viajar, mas sim comunicar ao tribunal da sua ausência.
A Voz da América também falou com o jurista Carlos Semedo sobre a viagem de Delfim Neves.
Se a saída for por motivos absolutos de doença para o estrangeiro, para tratamento, o arguído tem que indicar, identificar o local para onde vai, indicar as razões que o levam a sair de urgência ou de tratamento obrigatório, e o juiz, só pode ser um juiz, não é o Ministério Público, não é a polícia, tem que previamente autorizar. Ele não pode sair primeiro e pedir depois. Tem que pedir antes de sair para poder ser autorizado.
Este jurista alerta para as implicações quando um arguido sob o TIR se ausenta da sua morada por mais de 5 dias sem comunicar o juiz do processo.
O Ministério Público pode, verificando que o arguido, por exemplo, sai sem requerer a autorização judicial, pode requerer um agravamento destas medidas, que podem ser de caução, que podem ser de privação de saída do país, prisão do passaporte, podem ser prisão na residência ou até pode ser prisão preventiva.
Para o analista político Liberato Muniz, a fragilidade das instituições santomenses e a pouca confiança nos tribunais levantam suspeições em casos como este.
O grande problema é que nós sabemos que nossas instituições são muito fracas e não nos transmitem a confiança que nós esperamos. Em São Tomé e Príncipe, muitas vezes fica sempre essa sensação, que se for o António, se resolve de uma forma, e se for o Mário, resolve-se de outra forma. Isto é muito mau, isto não abona nada para a justiça em São Tomé e Príncipe.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. E quando são 12 horas e 38 minutos aqui em Washington, vamos a Moçambique, onde o Francisco Júnior reporta que os residentes da Zé da Beira, a segunda maior do país, estão assustados com o aumento de casos de assassinato naquela cidade do centro do país. Ele diz que só este ano 36 pessoas foram mortas na cidade, quase metade das vítimas são mulheres que, antes de serem mortas, foram violadas.
Muitos assassinatos na cidade da Beira.
Geralmente é muito alarmante o que está a acontecer aqui. Geralmente na calada da noite as pessoas estão muito inseguras, porque está sendo frequente no mesmo lugar e sobretudo mulheres, né?
Eles matam e põem algo na boca da pessoa, desculpa a expressão, roupas interiores que eles acabam violar e põem algo na boca, não sei, no momento da aflição eles acabam fechando a boca da pessoa e a pessoa acaba perdendo a vida.
Pede-se uma intervenção porque está-se a chegar ao pico, né?
As mulheres estão com muito medo mesmo.
São moradores da cidade da Beira que não querem ser identificados. Estão aterrorizados. É que nunca antes aconteceu o que está agora a acontecer na segunda maior cidade moçambicana. Só este ano já assassinaram 36 cidadãos. A última morte aconteceu no dia 5 de dezembro. Foi na Cerâmica, um bairro da periferia da cidade da Beira. E tem sido sobretudo nos bairros dos arredores da capital provincial de Sofala, onde os homicídios ocorrem. Bairros de Inhamizua, Manga Mascarenhas, Munhava, Nhaconjo, Xingussura. E entre as vítimas, há mulheres. As autoridades policiais confirmaram à Voz da América haver pelo menos 15 vítimas mortais do sexo feminino. Mulheres, todas elas violadas, antes de serem assassinadas. Alfeu Sitoi, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, na província de Sofala, revelou que pelo menos 11 indivíduos suspeitos já foram detidos em conexão com estes casos de assassinatos na cidade da Beira.
Duas semanas atrás, nós apresentamos à comunicação social 11 indivíduos envolvidos. E desses 11 indivíduos, há integrantes do grupo que praticaram diretamente os crimes. Há elementos bastantes, tanto que eles também são confessos. E estamos a tudo fazer para que também este problema não se torne mais problema, tenha o seu desfecho.
Mas afinal, por que é que estão a matar estas pessoas? Alfeu Sitoi, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, na província de Sofala, diz que ainda se está a investigar. A forma de operar dos assassinos está também a preocupar os beirenses. Falam de algumas semelhanças com o modo de agir dos grupos que aterrorizam Cabo Delgado.
Já vi algumas entrevistas pela televisão, pessoas já falaram que podem ser terroristas, podem ser pessoas, não se sabe, porque não temos nenhum sinal de quem são essas pessoas, mas nós estamos precisando de socorro.
Os residentes estão aflitos, aflito está também Albano Carige. O edil da Beira estranha o modo violento de matar.
Estamos preocupados. Preocupados porquê? Queremos ter a certeza se é uma maneira de fazer crime normal ou é uma maneira de deixar alguma mensagem.
Afinal, são grupos terroristas ou não? A secretária de Estado da província de Sofala, Stella Pinto Zeca, diz que não há evidências disso, mas que o assunto está a ser investigado.
Houve algum exagero, como disse, nós também como autoridade ouvimos dizer que é semelhante àquilo que está acontecendo em Cabo Delgado. Mas fazer um trabalho, mas não se pode dizer que se trata da mesma forma, não.
O presidente do Conselho Municipal da Beira disse que foram reativados os grupos de policiamento comunitário nas comunidades da cidade da Beira, centro de Moçambique. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Entretanto, centenas de mulheres concentraram-se na Praça da Independência em Maputo numa manifestação para dizer basta violência contra a mulher e rapariga, que neste país, que é Moçambique, atinge grandes proporções e diversas formas, sendo as mais comuns a agressão física, a violência sexual e também o casamento prematuro. Ramos Miguel.
A manifestação assinalou o término da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência baseada no género e a passagem do Dia Mundial dos Direitos Humanos, que segundo Kitera Girengani, diretora executiva do Observatório das Mulheres, promotor da manifestação, estão a ser severa e sistematicamente violados um pouco por todo o território moçambicano.
As principais violações de direitos humanos que estão a acontecer com as mulheres em Cabo Delgado, com o assassinato, o feminicídio de mulheres em Sofala, do recente assassinato de uma mulher polícia na Machava, do assassinato de mulheres e muitas províncias deste país, em Cabo Delgado em especial.
Girengani avançou que esta manifestação foi para dizer basta a estas violações e outras práticas discriminatórias que atentam contra a liberdade das mulheres. Alex Nhambeira, da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, reconhece que essas situações são reais e afetam sobremaneira as raparigas em zonas de conflito.
Nestes lugares os desafios são maiores. Sempre que nós temos uma situação de conflito armado, a rapariga é vítima recorrente de violência, está exposta a situações de trauma.
Entretanto, a jurista Ivete Mafungi afirma que, para além das agressões físicas e violência sexual, os ideais machistas são também uma forma de colocar em causa os direitos humanos das mulheres, realçando que há muito disso em Moçambique.
É aquilo que se diz, você é doutora lá fora, aqui dentro tem que baixar e aguentar. Então, a submissão deve existir, mas deve existir de ambos os lados. Porque nós não estamos aqui para servir um ao outro, nós estamos a para servir a ambos.
De Maputo para a Voz da Marta, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos ao encontro do André Batista, que reporta que um grupo de membros da RENAMO, segundo maior partido do país vai mobilizar uma moção de censura nesta quarta sessão do Conselho Nacional, que iniciou hoje em Maputo, a capital, para a destituição do Souf Mamade na presidência deste partido e convocar um congresso extraordinário que possa eleger um líder capaz de enfrentar o próximo processo eleitoral. Este posicionamento foi apresentado em conferência de imprensa por Sandur Ambrósio, o influente membro da Renamo em Sofala, nesta segunda-feira. André Batista reporta.
O ex-deputado da Renamo afirmou que o partido está dividido como nunca antes na sua história, atribuindo a situação à direção de lástima do atual líder, insistindo que o líder histórico, Afonso Tshiekama, não deixou o partido dividido.
Porque já não há confiança com o líder. Já não há confiança com o presidente, com o tal presidente da Renamo, senhor general Submado. Haja, sim, de facto, que os membros do Conselho Nacional haja uma moção para a realização de um congresso extraordinário, para poder se eleger um outro presidente, para poder levar a máquina para avante.
Vincou Sandur Ambrósio, falando em nome do grupo, para atiçar a falha de confiança. Avançou Sandur Ambrósio, o atual líder da Renamo, tem perseguido o grupo de membros que criou a Renamo Democrática, um partido formado em paralelo com a nova coligação, Afonso Tshiekama, de Jacob Sibinti.
Mesmo quando se formou o PDD, ninguém foi perseguido, ninguém foi morto. Mesmo quando se formou MDM, ninguém foi perseguido, ninguém foi morto. Agora não pode ser, hoje, porque o Vitano Singano está criando um partido ali, então tem que ser perseguido, tem que ser morto. Isso não pode ser.
O antigo dirigente da Renamo disse que depois de ter saído em liberdade, após cumprir uma pena por recrutar e financiar a autoproclamada junta militar da Renamo, do então líder Mariano Nyong'o, tem falado com o líder da Renamo para reaproximar as várias facções no seu partido, mas sem sucesso. Em declarações por telefone à Voz da América, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, sem detalhes, garantiu que não havia moção de censura na reunião de Maputo, afiançando que o grupo de Sandur Ambrósio pretende distrair o partido do seu foco.
Não há nenhuma moção de censura, portanto, ele é um especulador, não é? Nós temos um foco nesse momento, por isso nós declinamos fazer pronunciamento sobre ele.
Entretanto, no seu discurso inaugural no Conselho Nacional de Maputo, que reúne quadros de partido a nível de todo o país, o Souf Mamade transpareceu o desassossego de parte dos membros e aproveitou para mandar o que sugere ser um recado. Citamos, em forma de rodapé, recordamos aos membros, quadros e todos os que se interessam pela Renamo, que sempre cumprimos de forma responsável a nossa agenda político-partidário e somos contra pressões que pretendem afastar-nos do foco e vocação de ser uma alternativa certa, credível e leal aos princípios democráticos que implantamos neste país. Fim da citação. A Voz da América, o analista moçambicano Wilker Dias, defendeu que a Renamo precisa sentar para, obrigatoriamente, rever a sua política, incluindo a capacidade de gestão das próximas eleições e a figura do seu líder.
A Renamo vai ter que trabalhar muito na figura do Souf Mamade para poder garantir um bom resultado nas próximas eleições.
André Batista, para a Voz da América.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos baseado em três pilares. Boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro na capital americana, Washington, D.C.
12 horas e 48 minutos. A Voz da América vai cobrir esta conferência África e Estados Unidos. E como o prometido é devido, eis a cobertura sobre a conferência. A Cimeira Estados Unidos e África, que começa nesta terça-feira aqui em Washington, com o presidente Joe Biden a acolher cerca de 50 chefes de Estado e de governos, delegações e representações do setor privado do continente africano. O decano do Corpo Diplomático Africano em Washington falou com a Voz da América.
Serge Mambouli é embaixador da República do Congo nos Estados Unidos e decano do Corpo Diplomático Africano. Ele diz estar há meses a preparar a cimeira.
Our expectation is that first...
A nossa expectativa é que primeiro a cooperação seja fortalecida entre países africanos a nível individual e os Estados Unidos a nível bilateral e também a nível continental entre a África e os Estados Unidos. Queremos que esta cimeira seja também o contributo dos Estados Unidos para o sucesso da Agenda 2063 da União Africana.
To the success of the Agenda 2063 of the African Union.
A Agenda 2063 prioriza o desenvolvimento social e económico inclusivo, a integração continental e regional, a governança democrática e paz e segurança, para reposicionar o continente como um ator dominante na arena global. Sérgio Mambouli, o embaixador.
We, Africa, we need energy.
Nós em África precisamos de energia, precisamos de infraestruturas, precisamos de financiamento e precisamos de boa saúde para desenvolver a África. Portanto, se esta cimeira puder contribuir para uma maior cooperação entre os Estados Unidos e a África, principalmente nesses setores, incluindo outros setores, isso ajudará muito.
Between the United States industrial sector, mainly, and including other sector, that will help a lot.
O presidente Barack Obama convocou a primeira cimeira de líderes Estados Unidos-África em 2014. Desde então, muita coisa aconteceu. Guy Moore, pesquisador sénior da política do Centro para o Desenvolvimento Global, considera que o evento deste ano ocorre num momento crucial.
On the African side, there will be a
Do lado africano, eles esperam que os Estados Unidos tomem uma posição sobre algumas situações que agora confrontam o continente. Inflação, combustível, a guerra na Ucrânia e o impacto na vida e nos meios de subsistência. Mas o mais importante, esta cimeira acontece depois da COP27 e os líderes africanos vão olhar para os Estados Unidos em busca de liderança na resposta à crise climática.
No ano passado, um relatório das Nações Unidas sobre o clima em África concluiu que o continente está a aquecer mais e mais rapidamente do que outras regiões do mundo. No entanto, a África é responsável por menos de 4% das emissões mundiais de gases de efeito estufa. O embaixador Mambouli aborda as necessidades do Fundo Azul da Bacia do Congo, um esforço para ajudar os países da região a depender menos dos recursos florestais.
Por exemplo, na Bacia do Congo, o Fundo Azul, dentro da Bacia do Congo, precisa de financiamento para continuarmos a proteger o planeta do nosso lado. Promessas foram feitas por diferentes países, mas não vi nenhuma ação de fundo a nível de investimentos.
A Bacia do Congo abriga algumas das maiores florestas tropicais do mundo. No que toca à governação democrática, o continente registrou recentemente vários golpes de Estado, principalmente na África Ocidental, no Mali, na Guiné-Conakry e no Burkina Faso, e alguns desses países não foram convidados para a cimeira.
É realmente um momento difícil e imagino que os governos africanos virão procurar mais ajuda dos Estados Unidos no domínio da segurança, porque podem ficar sujeitos a sanções. Mas não se pode ter apenas punições, é preciso ter-se incentivos. E em muitos casos as instituições simplesmente não têm muitos recursos para serem capazes de oferecer esses incentivos.
A cimeira decorre de terça a quinta-feira em Washington.
O Irão levou hoje a cabo a segunda execução de um preso condenado à morte por participar nas manifestações antigovernamentais que começaram em setembro. A agência de notícias do sistema judicial iraniano disse que Majidreza Rovenard foi enforcado em público na cidade de Mashhad. Ele tinha sido acusado de esfaquear dois membros das forças de segurança o mês passado na mesma cidade. Ativistas avisaram que há pelo menos uma dezena de pessoas já condenadas à morte. O comissário de negócios estrangeiros da União Europeia, Joseph Borrell, disse que os ministros de negócios estrangeiros do grupo deverão aprovar o que chamou de um pacote mais duro de sanções contra o Irã.
Página desportiva, vamos já falar das meias finais do Mundial de Futebol. Meias finais começam já amanhã e nessas meias finais, pela primeira vez, vai estar aí uma equipa africana, Marrocos, a sensação deste campeonato do mundo. Marrocos chega a esta etapa depois de, na fase de grupos, ter ficado no topo do grupo F, onde empatou com a Croácia, bateu a Bélgica e o Canadá. Depois, nos oitavos de final, eliminou sensacionalmente a Espanha aos penaltis. E no fim de semana foi a vez de Portugal, foi à vida. Portanto, Marrocos tomba gigantes. Agora, na quarta-feira, tem pela frente os atuais campeões mundiais, a França. Amanhã já temos o Croácia-Argentina, mas em ligação com o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente, começámos por lhe perguntar sobre o jogo de Marrocos com a França.
Olha, os jogos não se ganham na véspera e os nomes no futebol nem sempre acabam por decidir as partidas. Quem chega até esta fase da competição, naturalmente, que tem um grande aditivo, que é sonhar cada vez mais com a passagem final e eventualmente a conquista do Campeonato do Mundo. Os jogadores da seleção marroquina estão com uma vontade de passar para o próximo adversário, não só pelas razões culturais e linguísticas entre França e Marrocos, por tudo quanto foi o percurso da seleção marroquina durante a fase inicial e a fase eliminar da competição, foi irrepreensível. Repare que é a única seleção que até o momento não perdeu neste campeonato do mundo e só sofreu um golo e foi um autogolo. Portanto, um golo marcado pelo seu próprio territor.
Há agora um pormenor interessante aqui. Em 2004, a Grécia venceu a Taça das Nações da Europa, o Euro, e faz-me lembrar muito esta seleção de Marrocos. Foi uma equipa que chegou, ninguém dava nada por ela, e jogava precisamente como joga Marrocos. Defesa compacta e só a marcar no contra-ataque, e venceu na final, por sinal até venceu Portugal nessa final.
Foi a tal final de Caragunas, no Euro 2004, disputada em Portugal. Surgiram como autêntico outsiders a seleção grega e acabou por fazer história neste campeonato disputado em Portugal. Tal como fizeste referência, Marrocos tem um bloco baixo, sai em contra-ataque, tem um guarda-redes que é praticamente 80% da confiança deste plantel magrebino, e naturalmente quando sentem que o adversário dá espaço para a velocidade, a seleção marroquina a gigantes. Foi assim contra a seleção portuguesa, já tinha sido assim durante a fase inicial contra a seleção belga, que tecnicamente era bem dotada ou é bem dotada, e a seleção marroquina deu espaço à Bélgica, que depois foi partindo para o contra-ataque, daí o golo que acabou por ditar a passagem para a outra fase da seleção de Marrocos.
Pois, bem, e agora vamos para outro jogo, que é o Argentina-Croácia. Temos uma equipa, a Croácia, que, portanto, no último Mundial chegou também à final. E depois temos a Argentina, que sonha eternamente com o Mundial para Lionel Messi. A Argentina já teve 6 vezes nas meias finais, esta será a 6ª vez, e a Croácia 3 vezes. Como é que tu vês este jogo?
Olha, as apostas das casas de jogo dão total favoritismo à seleção albo-celeste, a Argentina, neste caso com Lionel Messi, querer fechar o seu ciclo na seleção com um troféu de dimensão planetária. A Argentina está compenetrada para cumprir este desiderato, que passa por vencer primeiro a seleção da Croácia, que não é um adversário fácil. A Croácia de Modric e Perisic, que tem dado boa conta de si, também tal como a seleção marroquina, tem um guarda-redes que transmite total confiança aos seus companheiros.
Era Joaquim Clemente, jornalista desportivo angolano. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol.
A magia do futebol, tal como diz o João Santaíta, marcamos assim a final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte. Para já, um grande abraço da Ana Chuacal, de Mariano Bartolomeu e de mim, Amécio Miguel. Continua a escutar a Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. É segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Ao microfone continuo eu, a Mãe Miguel, na sonoplastia Anastro Arcala, e a produção mudou para o Lio Sahilo. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet, no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta escrever VOA Português e fale connosco durante todo o dia através do nosso WhatsApp, que é o mais um 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, a Europa deve preparar-se para a nova onda de centenas de milhares de refugiados ucranianos, avisa a Organização de Refugiados. Estados Unidos querem melhorar o tratado de comércio AGOA com os países africanos. Teremos também a habitual página do Arondipa, na qual vai abordar a questão da compra de viaturas de luxo para o programa de combate à pobreza que está a dividir a sociedade. Ele terá os seus convidados dentro de instantes nesta terceira página da emissão vespertina da Voz da América. E para começar, vai ao espaço de reportagem e vai exatamente a Moçambique. Isto porque o Alfredo Júnior reporta que funcionários do Corpo Técnico e Administrativo da Universidade Eduardo Mondlane, a maior e mais antiga do país, estão em greve desde a manhã desta segunda-feira na reitoria situada no campus da UEM. A reivindicação está relacionada com atraso salarial de mais de 2 meses e não pagamento do mesmo na base da tabela salarial única. Alfredo Júnior.
A situação abrange centenas de funcionários afetos às várias faculdades da mais antiga instituição de ensino superior no país.
Nós não temos salário de novembro e sempre nos contam a história. Vamos pagar, vamos pagar. Nunca mais nos pagam. Nós estamos insatisfeitos, queremos uma resposta. Nós não estamos para vandalizar nada, não estamos para partir nada. Nós só queremos paralisar as atividades até que haja uma resposta satisfatória.
No encontro havido na semana passada com os representantes dos docentes e do Corpo Técnico-Administrativo, os diretores das Finanças e dos Recursos Humanos garantiram que os salários de novembro seriam pagos no dia seguinte, sexta-feira, mas com base na tabela salarial antiga. No entanto, tal não aconteceu, o que atiçou os ânimos dos funcionários que optaram pela paralisação laboral.
Esta é a nossa casa, o UEM é nosso pai, tudo, mas nós aceitamos isso. Mas o diálogo aberto é muito bom. Segundo os colegas que estiveram lá, acho que no encontro de quinta-feira não foi consensual que se pagasse na antiga tabela. Mas, no entanto, sexta-feira já circulava a informação de que já estão a bombar a azar.
Segundo a Direção de Finanças da UEM, o problema verifica-se desde outubro passado, mês em que a instituição emigrou do descontinuado Sistema Nacional de Vencimentos para o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos do Estado, explicou o diretor Estácio Rajá.
O Ministério da Função Pública interrompeu o processo de transição do pessoal para o IFOLHA até terminar todo este processo do TSU. Então, a partir de janeiro, vai recomeçar a transição das pessoas para a IFOLHA. Então, a meta é, até ao fim do primeiro trimestre, todos os funcionários estarem no IFOLHA.
Os funcionários da UEM são o segundo grupo, depois dos médicos, que optou pela greve devido a falhas na implementação da tabela salarial única TSU. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. São 13 horas e 4 minutos e 30 segundos aqui em Washington, D.C. Vamos agora ao contacto do Arondipa em Luanda. Ele que aborda esta questão da compra de viaturas de luxo para o programa de combate à pobreza que está a dividir a sociedade. Arondipa e a sua análise semanal.
O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher vai gastar mais de $700 mil em carros no âmbito do programa de combate à pobreza. Uma das viaturas da lista Salta à Vista está avaliada em 92 milhões de kwanzas, ou seja, cerca de $178 mil. O leilão divulgado no portal de compras do referido Ministério está previsto a compra de um total de 10 viaturas, divididas por 4 lotes, que totalizam 397 milhões de kwanzas, ou seja, 768,3 mil dólares. No primeiro lote estão inscritas 6 viaturas do tipo pick-up de 2021 e o Ministério prevê gastar 213 milhões de kwanzas no total. Contas feitas, serão 35,5 milhões de kwanzas por cada pick-up de 10 lugares que servirão para andar no terreno pelo país no âmbito do combate à fome e à pobreza. No anúncio do leilão, lê-se que esta compra de viaturas está prevista no Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2022 e que o valor global da aquisição será garantido pela verba inscrita no OGE para a Comissão Nacional de Luta contra a Pobreza. Esta informação, que tem escandalizado a sociedade, acontece numa altura em que a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2023, apreciada esta semana em Conselho de Ministros, dá prioridade ao setor social, com um peso sobre a despesa total de 23,9%, com 1,5 bilhões de kwanzas para a educação e 1,3 bilhões de kwanzas para a saúde. O ativista social Mononkwa Mapiasa lamenta este comportamento reiterado das autoridades angolanas.
Adquirir-se carros de alta cilindrada para os líderes, ou a chefia, aumentar a vaidade, porque o termo que eu iria usar é esse, aumentarem a vaidade e o seu ego, é de facto uma demonstração clara que o país anda estagnado, porque se tivermos que avaliar quais são os resultados que essas comissões têm, que essa comissão tem estado a produzir de concreto, o resultado vamos ver que é irrisório, porque nós continuamos a ver a pobreza. Uma situação em que nós vivemos há bem pouco tempo no sul de Angola, em que tivemos as pessoas a morrerem, animais, e que ficou conhecida como a fase mais triste da pobreza no país, mas temos pobreza aqui bem próxima. Em Luanda, vemos muitas famílias sem qualquer atendimento, pessoas que vivem da mão caridosa dos vizinhos e de algumas igrejas. O que é que o Estado tem estado a fazer de concreto? Questões que nós podemos nos colocar, e quando nós vemos tanto valores como esses tão exorbitantes a serem gastos em viatura, estamos a falar de viatura como poderíamos falar de outra regalia. Por isso é que nós estamos, infelizmente, ali, tanto, por isso é que o país está estagnado. E este é mais uma causa do porquê que o povo anda revoltado. O termo certo que eu vou usar é esse, o território todo. Agora, ter carros de luxo para aparecer em comunidades pobres, isto de facto é triste, é um paradoxo vergonhoso.
Mononkwa Mapiasa defende que o dinheiro usado na compra de viaturas devia servir para combater a pobreza nas comunidades e não estar ao serviço de responsáveis do governo.
São muitos carros que são comprados e é aí onde vai o dinheiro que deveria ser usado para, por exemplo, a melhoria das estradas terciárias em algumas localidades, a melhoria do abastecimento de água, a melhoria dos salários dos professores, dos médicos. É exatamente aí onde vai uma grande parte do Orçamento Geral do Estado. É uma vergonha.
Com este tipo de critérios ou de políticas, a perspectiva de se combater ou, no mínimo, minimizar o impacto da pobreza terá resultados palpáveis em função daquilo que são as expectativas que os próprios membros do governo têm estado a alimentar?
Mas é claro que não. É claro que não. A pobreza combate-se com medidas radicais. Medidas radicais. Estou a falar de medidas estruturantes radicais. É necessário que se mudem paradigmas. É necessário que se mudem práticas. É necessário que todos aqueles que tiverem tanto a liderar esse processo tenha um espírito patriótico, um espírito de amor ao próximo, em que tem que se sacrificar alguns hábitos, portanto, e alguns egos também, para se poder combater a pobreza. E nós vemos exemplos disso acontecer em várias partes do mundo. Por exemplo, Uganda, Ruanda hoje está como está, porque o presidente Kagame teve exatamente que chamar os seus governantes a esse sacrifício. Porque tem que se fazer sacrifícios. Não é possível
combater esta pobreza sem medidas radicais e sem sacrifício.
Acha que estas medidas radicais não têm estado a acontecer, pelo menos neste mandato do presidente João Lourenço?
Mas é claro que não, é claro que não. Quando você anda, uma das primeiras coisas que de facto fez com que houvesse uma grande aceitação do presidente João Lourenço contra todas as críticas, era exatamente porque ele prometeu algumas mudanças radicais na forma de fazer as coisas, por exemplo, limitar as viagens na primeira classe de alguns membros do executivo. Portanto, ele prometia muito, mas depois, talvez porque ele não conseguiu satisfazer a máquina.
Por sua vez, o analista político Albino Paquisi reprova a insensibilidade dos governantes angolanos que não se coíbem de exibir viaturas de luxo diante da indigência da maioria dos angolanos. Defende, por outro lado, que os ativos recuperados pelo Estado angolano deviam estar ao serviço deste programa.
Nós estamos numa fase em que estamos a recuperar ativos, não é? Ativos móveis e imóveis, temos carros recuperados. Quer dizer, por que é que o mesmo Estado, ao invés de pegar nesta verba e endossar para os mais de cento e tal milhões de kwanzas, endossar para ou 700 milhões de kwanzas, endossar para o próprio programa de combate à pobreza e pegar nos carros que nós recebemos, que nós recuperamos do combate à corrupção e introduzir esses carros também, muitos deles são tão carros de luxo e topo de gama, porque as pessoas vão chegar longe. Porque a razão é que nós temos sempre que gastar um bocadinho mais quando estamos a gastar demais. E depois fica-se com a ideia, não? Vamos combater a pobreza, mas sendo ricos, ou seja, aqueles que estão à frente destes programas, como nós temos dito várias vezes, têm que ser pessoas com vocação de serviço social. O serviço social, que é uma licenciatura que se faz no estrangeiro, nós aqui também temos, mas em número muito reduzido, é para pessoas vocacionadas para realmente combater a pobreza. O resultado é este. Qual é o resultado, Arão? O resultado é este. Nós temos muitos programas de combate à pobreza, inclusive o programa Quenda e todos os outros, mas não estão realmente a combater a pobreza. Por quê? Porque não estão a dialogar diretamente com os pobres e não estão a perguntar aos pobres qual é a melhor solução para o nosso próprio problema. Portanto, a mim me parece muito escandaloso. E nós devíamos, de uma vez por todas, acabar com estas manias. Essas manias são manias antigas, que vêm de há 40 anos. Nós vimos durante o consulado do presidente José Eduardo Santos, dos 30 e tal anos de governação, houveram muitos programas de combate à pobreza. Nenhum deles conseguiu combater a pobreza. Por quê? Por causa desta maneira de que quem vai combater a pobreza quer primeiro combater a sua pobreza, encher o seu bolso, indo, portanto, nos bolsos do Estado, e não conseguimos realmente assim combater a pobreza.
Albino Paquisi fala igualmente da proposta de Orçamento Geral do Estado apreciada esta semana em Conselho de Ministros, referente ao ano de 2023. Para o também docente universitário, o incremento registado nos setores da saúde e da educação ainda não satisfaz.
O meu ponto de vista, primeiro, vamos dizer que não é mau quando se acrescenta, quando se acresce no Orçamento Geral do Estado. Nos outros orçamentos nós não tivemos esses incrementos. Não é mau, portanto, fazer este incremento no Orçamento Geral do Estado, essencialmente para os setores sociais, que vai incluir a saúde e a educação, primeiro para as condições de trabalho, porque todos os profissionais da saúde e todos os profissionais da educação, o que têm reclamado é melhorias das condições de trabalho. Desde os professores, por exemplo, pedem, portanto, a merenda escolar para os nossos estudantes, porque não é fácil dar aulas a estudantes que não comeram, a estudantes que não jantaram, que não matabicharam e que certamente não almoçaram. Isso é para o bem do próprio país, é para o benefício do próprio país. Eu, portanto, devo dizer, meu irmão, que nós temos que olhar para isto com olhos de ver, porque esses professores, esse pessoal da saúde, o pessoal do setor social, quando está a reclamar por condições, está a dizer, vocês que têm o poder na mão, titular do Poder Executivo, presidente João Lourenço e outros, tenham atenção a estas pessoas, porque é mesmo para a melhoria do setor da educação, mesmo para a melhoria do setor da saúde. Este incremento não é aquele incremento que é pedido pela Unesco, que é o mínimo, por exemplo, na educação, 15%, na saúde, 20%. Nós estamos ainda muito distantes. Quando me diz que são mais ou menos 21% em todo o global, aqui significará 8% ou 9% na educação, mais 10% na saúde. Não é aquilo que nós queríamos, mas é um bom passo. Agora, há aqui uma coisa que nós temos que fazer enquanto país. Não é possível. possível que Angola, que tenha tido independência em 1975, a independência foi, da Namíbia foi nos anos 80, nós hoje, para nos curarmos de certas doenças, para termos aqui questões de saúde resolvidas, temos que ir à Namíbia. Não é possível. A Namíbia não tem a riqueza que nós temos. A Namíbia não tem a riqueza que nós temos, petróleo, diamantes, o mar, quer dizer, não tem. Então, portanto, nós temos que, a nível do país, decidir, os partidos na oposição, o partido que está a governar, decidir que nós temos que, nos próximos anos, aumentar o nosso orçamento da educação e da saúde, essencialmente para 20% ou mais, no sentido de nós podermos colmatar esses problemas que são graves. Por quê? Porque, efetivamente, nós ficamos muito mal na fotografia da Austrália. Partindo do momento que, inclusive, análises de sangue que requerem tanto mesmo, tanto grandes tecnologias, temos que ir à África do Sul, temos que ir à Namíbia. A Angola já não está no momento de fazer isso. São 20 anos de paz e temos que pôr a mão na cabeça e dizer, temos que parar com isso e temos realmente que aumentar o nosso orçamento na educação, essencialmente, e na saúde para termos um país melhor, com pessoas em melhores condições para trabalhar e para levar o país ao desenvolvimento.
Entretanto, para a chefe do Departamento da Direção Nacional do Orçamento, o Programa de Combate à Pobreza está entre as prioridades do governo angolano. Ana Nogueira destaca os programas destinados à melhoria de vida das mulheres no meio rural.
Assim, muito rapidamente, nós temos o Programa do Combate à Pobreza, temos o Programa da Melhoria do Ensino Primário, temos também o programa da melhoria da saúde materno-infantil, não é? Então, são alguns destes 7 programas que têm esta incidência mais forte no género.
Durante o momento de perguntas e respostas, uma das intervenientes levantou a necessidade de se olhar sobretudo para a condição das mulheres nas zonas rurais.
É verdade que nós temos que ter uma ação mais específica na mulher rural, tendo em conta as dificuldades e acesso até a determinadas ações. Mas nós não queremos trazer essa separação, não é? Não queremos separar a mulher rural da mulher urbana, porque por vezes o problema é similar. Então nós, com o orçamento sensível ao género, nós queremos trazer também esta equidade. Trabalhar sim com a mulher rural, com várias ações, a nível do combate à pobreza, nós temos projetos que alavancam sim a mulher rural, mas também a nível de outros setores, também temos ações que trazem essa equidade.
Finalmente, Ana Nogueira reconhece que a mulher em Angola continua numa condição de vulnerabilidade e o Orçamento Geral do Estado tem no género uma atenção especial nos programas.
De um leque de 70 programas do PDN 18-22, nós identificamos cerca de 56 programas que têm impacto no género, sendo 7 aqueles que têm um maior impacto no género. Ou seja, todas as ações que são preconizadas nesses 7 programas têm uma incidência muito grande no género.
Esses 7 programas têm sido efetivamente materializados?
Sim, em princípio sim, eles têm sido materializados. Mas o que ainda nos falta é, de alguma forma, esta sensibilização dos setores, que estas ações têm que estar voltadas ao género e referir não só a nível género mulher, mas para trazer esta equidade. Ainda há um trabalho que vai ser feito com os setores para pensarmos exatamente nas ações sensível ao género. Todas as ações preconizadas a nível do orçamento, voltadas, quais as que estão mais voltadas ao orçamento sensível ao género.
Ana Nogueira, Albino Paquice e Monon Kwame Apiaça foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa. 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 Arandipa.
cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos baseado em três pilares. Boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro na capital americana, Washington, D.C.
13 horas e 20 minutos e agora passamos para o resumo de notícias. O Conselho de Refugiados da Noruega disse que a Europa deve esperar uma nova onda de centenas de milhares de refugiados da Ucrânia durante o inverno, devido ao que disse serem condições inacreditáveis no país. O diretor da organização, Jan Engeland, falava após ter visitado a Ucrânia e disse que a crise deverá ultrapassar outras crises de refugiados noutra parte do mundo. Hoje, as forças russas atacaram alvos no leste e sul da Ucrânia com mísseis, drones e artilharia, registrando mais ataques a infraestruturas de energia que já deixaram milhões de pessoas sem eletricidade em temperaturas abaixo de zero. A Ucrânia disse que forças russas estão a sofrer grandes baixas na frente leste, mas reconheceu que as suas tropas estão também a sofrer grandes baixas. Muitos membros do grupo mercenário Wagner foram mortos quando um hotel na cidade de Kadivka, em Luhansk, onde estavam baseados, foi atingido pela artilharia ucraniana. Não houve confirmação independente do ataque, mas vídeos nas redes sociais mostram o hotel em chama. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia concordaram em colocar mais 2.100 milhões de dólares num fundo usado para pagar apoio à Ucrânia, apoio militar neste caso. O presidente americano Joe Biden falou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e disse que era dar prioridades em melhorar as defesas antiaéreas do país. A representante para o comércio externo dos Estados Unidos, Catherine Tain, disse hoje que Washington gostaria de explorar um meio-termo entre o acordo de livre comércio e a lei de oportunidade de crescimento em África, conhecida como AGOA. Tai revelou que vai ser assinado um memorando de entendimento com a Zona de Comércio Livre de África e acrescentou que o memorando de entendimento deverá ser uma plataforma para se melhorar o AGOA, ao abrigo do qual bens africanos que obedeçam a certas condições entram nos Estados Unidos livres de impostos. O antigo dirigente militar da Guiné-Conakry, Moussa Dadis Camará, negou acusações de que é responsável por um massacre ocorrido em 2009, em que mais de 150 pessoas perderam a vida. Camará dirigia o país quando dezenas de milhares de pessoas concentraram-se num estádio em Conakry para pressioná-lo a não se candidatar às eleições presidenciais a realizarem-se no ano seguinte. Um porta-voz do Departamento de Estado americano disse que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com notícias de que o exército da Nigéria matou crianças durante confrontos com rebeldes. O porta-voz disse que os Estados Unidos levantaram a questão com o governo da Nigéria. Dirigentes militares nigerianos disseram a Reuters que o exército nunca atacou e matou crianças e descreveram as alegações como um insulto aos nigerianos e parte de um esforço estrangeiro para minar a classe contra os rebeldes. E com estas notas das notícias, marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Neste último segmento, estiveram consigo na sua cala, na sonoplastia, o Lio Sahilo na produção. Eu sou o Amaice Miguel. A emissão vespertina da Voz da América volta amanhã. Continue conosco em www.voaportugues.com. Continuação de uma ótima noite de segunda-feira e boa semana.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
A seguir, o editorial que reflete a opinião do governo dos Estados Unidos. Os 16 dias entre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, observado a 25 de novembro e o Dia dos Direitos Humanos, celebrado a 10 de dezembro, são dedicados à sensibilização para a violência baseada no género e encontrar formas eficazes de a prevenir e eliminar. Uma em cada três mulheres e raparigas irá experimentar violência sexual ou física nas suas vidas, e 70% das mulheres experimentam violência baseada no género em contextos humanitários, disse o secretário de Estado Antony Blinken numa declaração escrita. A violência baseada no género contra pessoas LGBTQI+, pessoas com deficiência, membros de comunidades étnicas e raciais marginalizadas, pessoas idosas e membros de outras populações marginalizadas são também generalmente e frequentemente perpetradas sem justiça para os sobreviventes. Segundo as Nações Unidas, hoje em dia os direitos das mulheres em todo o mundo estão a ser atacados. Movimentos antifeministas e ataques contra mulheres defensoras dos direitos humanos e ativistas estão a aumentar. Em cenários de conflito, as mulheres e as raparigas enfrentam desproporcionadamente a violência baseada no género. A violência online baseada no género está a aumentar, agravando as formas de violência existentes e levando à emergência de novas formas. As leis contra a violência doméstica estão a ser enfraquecidas. Os governos estão a usar a força contra manifestantes da violência baseada no género e as organizações de direitos das mulheres estão a ser cada vez mais marginalizadas. No entanto, a violência baseada no género é evitável. O movimento Forte de Mulheres e Autónomo é o motor mais importante da mudança política. Por isso é mais importante do que nunca mostrar solidariedade com os movimentos feministas e defensores em todo o mundo. É importante que se acredite e apoie os sobreviventes da violência baseada no género, comportamentos que reforçam preconceitos e estereótipos, que perpetuam misoginia como bullying, comentários sexualmente sugestivos, ameaçadores ou ridículos a alguém publicamente e o assédio sexual online e offline devem ser chamados à atenção. A masculinidade tóxica não deve ser tolerada. Ao mesmo tempo, abrigos, aconselhamento e outros apoios cruciais que podem fazer a diferença entre a vida e a morte, devem ser disponibilizados aos sobreviventes da violência baseada no género. Além disso, os mecanismos de proteção para prevenir e responder à violência, assédio, ameaças, intimidação e discriminação contra as mulheres defensoras dos direitos humanos devem ser reforçados. Para conseguir tudo isto, precisamos de mais mulheres e aliados masculinos em posição de tomada de decisão e as mulheres líderes devem também ser protegidas uma vez que defendem a mudança. A violência baseada no género é demasiadas vezes normalizada dentro de uma dada sociedade. Isto leva ao fracasso das autoridades em reconhecer e valorizar os direitos humanos das mulheres e raparigas em toda a sua diversidade e à impunidade quando estes crimes são cometidos. Os Estados Unidos estão empenhados em dar destaque à violência baseada no género e em trabalhar com os nossos parceiros para a sua eliminação. E foi um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.